cidade com nome de santo, é inegável o protagonismo da Igreja Católica na fundação e nas diversas dinâmicas que aconteceram e acontecem na maior cidade do país. Dentre tantas figuras relevantes, como o padre Júlio Lancelotti e o seu trabalho com a população de rua, Dom Paulo Evaristo Arns e na sua luta contra a ditadura militar, escolhemos, nesse aniversário de 470 anos de São Paulo, contar um pouco da história do padre irlandês Jaime Crow e sua articulação com os movimentos sociais por melhorias no extremo da Zona Sul de São Paulo. Nascido em 1945 na Irlanda, padre Jaime Crow foi criado em uma família católica e dessa forma escolheu o caminho do seminário. Aos 24 anos, em 1969, chegou ao Brasil na cidade de Embu das Artes. E na década de 80, entrou na paróquia Santos Mártires, no Jardim Ângela, considerado na época um dos bairros mais violentos em São Paulo. Regina Paixão Gomes, atual presidente da Associação Sociedade Santos Mártires do Jardim Ângela, falou dessas lembranças na sede da associação.
Eu vim a pé e, de fato, passava por alguns cadáveres. Infelizmente, a gente começava até a se acostumar, mas o padre Jaime, ele começou a ficar incomodado. A gente está enterrando nossos jovens. Eu estou sendo chamado para rezar em cima de jovem morto. E, de fato, nesse recorte, pobre, preto, periférico, né? Que eram levados para São Luís, cemitério municipal, né? Onde as pessoas não tinham condições, enfim. Como o Jaime estava inconformado, o padre Jaime estava inconformado, ele começou a mobilizar a comunidade. Ô, diretor de escola, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pessoal da UBS, como a gente pode somar? Porque a violência não é a violência em si, pensar em segurança pública, né? É um conjunto de ações.
E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro?
E aí, Abraão?
Padre Jaime foi um dos fundadores da Caminhada pela Vida e pela Paz realizada todo ano no dia 2 de novembro. Inconformado com a violência e as carências na região do Jardim Ângela, Embu e Mirim, Capão Redondo, ele e outros líderes de movimentos sociais se mobilizaram para reivindicar do poder público as melhorias na região. O gerente de comunicação da Sociedade Santos Mártires, Carlos Alberto de Souza Júnior, falou a respeito desse contexto.
Mas acho que tem dois elementos muito legais da região. É o padre Jaime e é o Racionais, que pega o Triângulo da Morte, que retrata a partir da religião e da cultura como esse território tem gente que pode fazer transformação. Então acho que esse movimento que a gente começa a sentir aqui, e aí tem esses movimentos sociais que a gente tinha um seminário que chamava Jovens Construindo o Futuro, que reunia jovens de diversas escolas, diversos movimentos para vir dialogar aqui na Santos Mártires, aqui usando o prédio da igreja, mas de vários movimentos, como a gente pode ter políticas não de futuro para daqui a 20 anos, quando a gente deixa de ser de adolescente, criança e vai virar adulto, mas políticas emergentes para agora, para dar conta desse território.
Nós aqui na sede, a gente recebia muita ligação, muitos repórteres, né? Eu sempre gosto de dizer que eu já atendi a grande mídia e quando eles ligavam era assim: ai, você pode me levar na casa de uma mãe que acabou de perder o filho? Nós não podemos. A gente começou da resposta inversa: não, a gente deixa você vir aqui para ver os trabalhos que existem no território, que tem gente boa, tem pessoas trabalhadoras, todas as defasagens. E aí começa também uma resposta contrária e vem a primeira caminhada pela vida e pela paz. Ah, por que vocês caminham no dia 2? Primeiro era assim: vamos dar uma resposta diferente para a mídia?
Yo. Lucila Pisani, do Centro de Educação Popular do Campo Limpo, também falou com a gente por telefone dessas memórias das primeiras caminhadas pela paz. Ao longo dos anos, a caminhada agregou outras religiões num processo democrático, participativo e de respeito entre os líderes religiosos.
Ele ajudou a organizar, tinha muitas ideias, vários eventos, né? Dentre eles, eu quero destacar as romarias, né, romarias que nós fizemos, caminhadas pela vida e pela paz, né, que foi, nós já estamos indo para 28 caminhadas, né, que é uma, esse é um marco muito importante da nossa luta contra a violência, de muitas conquistas, né, que nós tivemos, né, na região, tanto de organização da população, quanto de manifestação, né, de manifestar a indignação, tantas mortes, com tanta violência.
Joguei logo melhor que de melhor. A emoção, a energia, como essa coisa das pessoas estarem muito na mídia negativamente incomodava, Então, participar de branco da primeira caminhada, sem tanta estrutura, isso a gente ouve falar das primeiras, eu já entrei na terceira, eu também queria entender como que era isso, né? As pessoas vão a pé, né? E a energia, o respeito, a responsabilidade do porquê tá ali, foi um fato histórico, né?
Sempre presente, tanto nos movimentos, nas ocupações, com o povo quando estava sendo despejado, ele estava lá presente, como também na formulação de políticas públicas, né? Que nós fizemos várias na área da saúde, da segurança pública, essa interlocução com o poder público, né? Para que realmente as pessoas poderiam ser ouvidas. Então, uma pessoa que é uma referência de direitos humanos.
Se meus fracassos não ensinassem. A gente vai vendo todas essas lutas, todo o direito que a gente tem aqui, são fruto de luta. Então, nada aqui aconteceu que apareceu, independente do espectro político do governante. Nada aqui em Miboi foi algo que alguém acordou e falou: vou levar lá porque o pessoal precisa. Fruto de luta, de debate.
Nós sempre entendemos que um fórum é suprapartidário, interreligioso, né? Então, por que focar numa cerimônia só católica? Essa foi uma luta de vários anos, né? Foi puxada pela Igreja Católica, né? Sempre os padres estavam à frente. Como que a gente vem agregando? Desde a pandemia, nós fizemos caminhadas virtuais, né? A gente ia lá fazer uma cerimônia e a gente vem destacando isso. Qual que é o líder religioso que topa estar com a gente na causa? Coincidentemente, o ano passado, nós vivemos aí, nós participamos, vimos, assistimos nessa questão da discriminação, principalmente dos candomblecistas, matriz africana, todos, né? Mas já é um costume deles estarem com a gente, às vezes mais timidamente, né? Não vou no cemitério, os tambores não combina com o dia 2, mas os líderes desses que estavam com a gente são pessoas de nossa base. Então, por mais que é uma resistência interna, eles já entendem o porquê caminhar, porquê se mostrar, né?
Mas o saldo de tudo isso que eu posso dizer é de que é uma região que conseguiu sair, né, por um período desse mapa da violência, né, grave, e que tem, né, várias organizações, o povo foi estimulado e justamente, né, se organizou como movimento social, se organizou religiosamente, se organizou politicamente. Então, a gente tem uma região forte na cidade de São Paulo, né, que tem voz, né, que tem voz. E eu acho que é isso que nós escolhemos. Agora, é lógico, né, é uma população, um lugar de muitos ainda problemas estruturais. Essa luta não para, ela continua. Entrada livre
para maiores. Não só para mim, que, sei lá, tive um direito fundamental garantido, que parece que a gente, quando a gente pega esses lugares, as pessoas acham que a gente muito é exceção, né? Ó, o cara fez isso, é exceção. Mas eu acho que uma coisa que a Santos Martins fez com aquele monte de moleque que passava na minha época, com a época que eu fui educador, com os meninos que eu consegui transformar também e atuar, é de colocar na cabeça das pessoas que a gente não pode ser a exceção da regra, que o nosso direito precisa ser a regra. Então todos os meninos aqui, igual eu, precisam ter a mesma oportunidade de fazer um curso da hora no ZJ, de poder ter uma boa refeição, de poder ter um conteúdo, de poder ter uma vivência cultural diferenciada, de conhecer a matriz africana, de conhecer o carnaval, de conhecer um sarau, de conhecer um museu, coisas que a gente ainda não consegue garantir, como que é um direito fundamental, mas é que essa molecada não tá.
Músico de 19 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual na madrugada de domingo.
Ouça os outros episódios da série de reportagens sobre os 470 anos de São Paulo, com produção de Guilherme Strozzi, sonoplastia de José Maria Pardal, reportagem de Nelson Lim para a Rádio Agência Nacional. Na condição, cuspindo fogo igual Charizard.